Deixa eu falar de um quadrinho americano. A gente tá falando muito de mangá. Bom. Eu gosto de mangá, mas... É,
vamos entrar na tua área agora.
Eu sou o gibizeiro, né? É, eu acho que é uma leitura muito interessante pros tempos que a gente tá vivendo. É um gibi chamado Reino da Manhã.
Acho que não conheço.
É um gibi da DC.
Sim, conheço com o Reino da Manhã, adoro.
É um gibi que saiu em 4 partes, né? E aqui no Brasil você consegue achar ele facilmente como encadernadinho.
Caro.
De 300 e poucas páginas. É, ele é caro. Mas ele tem a arte do Alex Ross, então compensa. Porque
claro, compensa, cara, maravilhoso.
Cara, é demais. Mas
tem um quadro do Homem-Aranha do Alex Ross aqui.
É. O que é o Reino da Manhã, né? O Reino da Manhã, ele fala sobre os anos 90, né? Então ele se passa no futuro. É um futuro onde o Superman deixou de ser um herói, os heróis clássicos deixaram de ser heróis. E esse mundo tá tomado por uma nova geração de heróis, que são muito similares aos heróis da Image dos anos 90. Então são aqueles heróis, todo mundo com trabuco, todo mundo com pochete, todo mundo cheio de bolso. E que são esses heróis extremos, assim, a gente mata os bandidos mesmo, e foda-se, não sei o quê, e tal. Aí depois você vai saber como é que isso aconteceu, né, tem uma história lá com a Lois Lane e tal, o Coringa fez merda, o Superman não quis matar ele, mas aparece um herói chamado Magog, não é Injustice, amém? É. Aí aparece um herói chamado Magog, que é muito parecido com o Cable, inclusive. E mata ele, a galera vai nessa, tá certo, Magog, então, e o Superman acha que ele tá ultrapassado. E aí é o fim da esperança, quando o Superman sai de cena, né, digamos assim. Bom, e isso aí vai virar depois um conflito de gerações e tal, mas a narrativa é muito sobre isso, né, sobre como os anos 90 foram uma merda. Essa era Image, era todo mundo massa velho, heróis extremos, todo mundo traumatizado. E depois você tem uma volta da esperança com o Superman, apesar de que ele volta fazendo merda também, mas no fim tudo se conserta. Além da arte do Alex Ross, é uma baita história, e eu acho que é um grande momento pra ler ela, porque a gente tá tendo um revival dos anos 90, né, cara? Todo mundo agora pensando bem, os heróis tinham que matar mesmo.
É, a maioria dos heróis.
Vamos ver Snyder. Vamos ver o Snyder Cut, porque tem Superman com roupa preta, e roupa preta é legal. É, roqueiro.
E super-herói matando pessoas humanas também. Vários matam.
Matando pessoas humanas. Mulher Maravilha explodindo o prédio pra impedir que os terroristas explodam o prédio. Então, então acho que a gente precisa voltar e lembrar, tipo, cara, isso já foi feito e foi uma merda. Não vamos cair nessa de novo, pelo amor de Deus, cara.
É. Eu lembro que eu lembro de outra história que também tinha arte do Alex Ross da DC, que era uma que meio que a Liga da Injustiça, ela se unia pra curar várias doenças, assim. Alguma coisa assim, pra mostrar que os heróis... sabe, o mundo não precisa dos heróis, alguma coisa assim. Não lembro direito.
Não lembro. De cabeça eu não lembro. Dele eu lembro de Justiça.
É, talvez seja Justiça, não?
É que Justiça eu não li.
Ah, tá explicado.
Justiça eu não li. É, pode ser Justiça, sim, porque Justiça tem um monte de vilão também e tal. Mas eu sei que no fundo, eu lembro que no final de Justiça tem uma parada dos vilões estarem sendo tipo uns nanitas pra controlar todo mundo, assim.
É, isso acho aí.
Que deve ser isso, né? Eles vão dizer que vão...
Eles estavam colocando
os nanitas. Justiça eu não li, mas enfim. Mas o Reino da Manhã você consegue achar tranquilamente... pra comprar, se você tiver grana, barato, mas vale a pena, mas nossa, também acha num caminhão tombado mais perto de você, se você quiser.
Bah, bem que eu gostei.
Ah, baita leitura. Você falou de curar a doença e ter nanitas, eu lembro, também tem a ver com o nosso momento atual da nossa vida, Tem uma parte naquele Projeto Omec, que é quando o Batman resolve fazer um satélite pra vigiar os heróis, e uma bosta, assim, uma ideia errada. E aí uma das coisas que ele faz é inserir nanitas nas pessoas através de uma campanha de vacinação, filha da puta, cara.
Nossa.
Uma ideia errada, tá ligado?
Se as pessoas lessem
isso. Uma ideia errada pra dar mais coisa pro antivax falar merda, tá ligado?
Né? Até o Batman, não, o Batman ele é a favor da vacina, e aí?
O Batman é um merdeiro, né, cara? Sim. Tem as ideias, às vezes a execução deixa a desejar, viu? A gente gravou um podcast recente sobre aquele Torre de Babel, né?
Não lembro direito.
Aí o Torre de Babel é aquilo.
Eu conheço, mas não lembro.
É assim. O Batman tem planos pra derrotar as pessoas da Liga da Justiça. Ele guarda isso na caverna.
Deus,
uma hora, alguém... Né? Os caras descobrem, o Ra's al Ghul descobre e usa pra derrotar a Liga. Aí fala, pô, problemaço, né? Porque, tipo, ele... Os planos, ok, né? Ele pode justificar que realmente, pode controlar a mente dos caras, mas, cara, o pessoal já entrava na Batcaverna dia sim, dia não, tá ligado? Na época, o pessoal do Ra's al Ghul sabia a identidade do Batman e tudo. Então, assim, deixar cair na mão dos outros, pô, muito de errado. Aí eu comentei, o pior é que ele vai fazer a mesma coisa depois, né? Porque em Projeto Omec ele cria um satélite espião pra vigiar os heróis e perde o controle do satélite.
Pro Benek?
Não, pro Maxwell Lord. Esse do filme da Mulher Maravilha agora, sabe qual é?
Não vi.
Não lembro. Tá perdendo nada. Muito ruim. Então é isso. Cara, não aprende, filha da mãe.
Um quadrinho, assim, dos brabo, assim, da bem conhecido, eu queria muito ler e ter também, apesar de conhecer a história, é o Cavaleiro das Trevas.
Ah, muito bom, mas só o volume 1, depois o Frank Miller fica doido e fica uma merda.
Não, só tem...
Oi? Não, tem Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas 2 e Cavaleiro das Trevas 3, que é o que saiu em 2018, eu acho.
Ah, mas aquele lá é depois de tudo e que é só sobre o Robin, né, lá?
Não, todos têm o Batman, ele não consegue desistir. O Batman tá pra morrer desde o primeiro, mas nunca morre, filha da puta.
No Batman do futuro ele tá vivo.
Mas o primeiro ainda é muito bom, assim. Mas depois o Frank Miller vira um fascista doido e quer botar o Batman pra matar os outros. E é doideira demais, cara.
Mas eu gostei daquilo.
Fora que o desenho dele... O
Batman recrutando todos aqueles caras lá no cavalo, assim...
Então, esse é o primeiro, depois... Nossa, mas depois desanda, rapaz. É. Aquele encadernadão que você vê por aí,
Sim.
A capa preta, ele tem o Cavaleiro das Trevas 1 e 2. Assim, eu tenho ele, mas eu só leio a primeira parte. Segunda parte eu li uma vez,
aquela capa,
tá bom.
Do Batman com o raio atrás, com aquela pose dele. Acho linda.
Vou te mandar uma capa aqui do Cavaleiro das Trevas 3, que é uma capa desenhada pelo Frank Miller, hein?
Não, quem desenhou as outras?
É porque o Cavaleiro das Trevas 3, o Frank Miller já tá meio gagá, né? Aí ele desenha algumas coisas, mas tem uma galera desenhando outras partes, assim. Mas as capas que ele desenha é de uma tristeza, velho.
Mas Cavaleiro das Trevas tem muita coisa legal.
Como é que manda a foto aqui?
Tem aquele negócio do Coringa lá. Ele mata o Coringa? Ou ele morre?
Mata mais ou menos. Fica assim, matou, mas não matou. Ele quebrou o pescoço, mas não matou.
Ué, não matou.
Olha aí no chat aí.
Cara, o Superman tá meio... meio desproporcional, assim.
Tudo errado esse desenho, cara.
Tá bem, ó.
Isso aí no Cavaleiro das... Nossa, e o Cavaleiro das Trevas 3 eu comprei tudo. Comprei na mensal, assim. Esperava sair pra comprar. É uma merda, cara. É ruim demais.
Mas a história do Cavaleiro das Trevas...
Oi?
Ai, tirei o dedo de novo, desgraça. No Cavaleiro das Trevas 3, ele é sobre o quê? Tipo, depois que o Batman, ele cuidou dos caras lá.
O Cavaleiro
O que ele
das
fez
Trevas
depois que ele bateu no
3.
Superman?
Cavaleiro das Trevas 3 tem uma filha do Superman, ela é meio doida. Filha do Superman com a Mulher
Ué.
Maravilha, mas ela já tinha aparecido no 2. Tem o Átomo conseguindo tirar os kryptonianos da cidade de Kandor e eles voltam matando todo mundo.
Caralho, o
E,
cara vai
cara,
matar
eu não
geral.
lembro muito porque a história não tem pé nem cabeça, tá ligado?
Eu já tô vendo só com esse resuminho aí, imagina eu ler o inteiro. O
É
Superman tá
doideira,
vivo?
doideira. Ah, tá vivo.
Como é que ele não impediu os caras de Kandor?
Não, porque são todos kryptonianos também, né? Mas eles
Pô,
lutam, no
mas os caras
final
estão
é o
matando.
Superman e o Batman contra essa galera toda, assim. Mas é tipo assim, o pessoal vai, eles vão tirar o pessoal de Kandor, né? E aí dentro de Kandor tem uma seita, tá ligado? Uma seita que tipo assim, ah, nós somos superiores, etc e tal. Aí quando o Átomo consegue ativar o mecanismo lá para fazer todo mundo crescer, né? Que na cidade de Kandor eles estão reduzidos, né? Fazer todo mundo
Sim,
crescer, volta, e aí tá
aliás,
tipo um
o
monte de gente morta e só as pessoas da seita, sacou?
caramba.
Então, tipo, se a pessoa da seita, a gente vai voltar crescido, a gente já mata todo mundo antes, volta, só nós, que ganha superpoder.
Eu
E
pensei
vão, tipo,
agora, como é que
tentar
os caras
dominar a Terra
sobreviveram
lá. Aí
por
o
tanto
Batman
tempo?
faz uma chuva de cripto.
Opa. Como é que os caras sobreviveram por tanto tempo lá? Tipo, eles tinham comida infinita, ó.
Ah, os caras são tecnológicos. Sei lá.
Vende vaquinha.
Aí o Batman acho que faz uma chuva de kryptonita. É, deve ser. Pega
Pensa.
um pedaço de carne e joga lá, dá pra todo mundo. Um pequeno.
É, explode a cidade lá com um pedaço de cana.
Ah, mas é doideira, cara. Mas o primeiro Cavaleiro das Trevas é muito bom. Recomendo demais.
Quero muito ler também. Eu quero comentar sobre uma mini historinha, assim. Tem, tipo, 13 paginazinhas ou menos ainda. Acho que bem menos ainda. Tipo, umas 5 páginas do Homem-Aranha. Que é muito triste, mano. Nossa.
É, qual a história aqui?
Tipo, eu lembro que ela sai. Pelo que eu vi, ela saiu numa revista de especial de uns 40 anos da Marvel no Brasil, alguma coisa assim. E começa mostrando uma garotinha na neve, assim, numa caixa de papelão com vários recortes do Homem-Aranha. E, tipo, vendo lá, ela é apaixonada pelo Homem-Aranha lá. Daí. Homem-Aranha às vezes passa por onde ela tá, lutando com os vilões. Daí depois mostra ela sonhando, sendo carregada pelo Homem-Aranha. Depois mostra que ela tava no hospital e que os rins dela pararam. E o Homem-Aranha tinha ido
Ah, eu
atrás dela.
sei que história é essa. Eu sei que história é
Ele fica se
essa. É o que
lamentando
começa,
porque
tipo,
ele
mostrando um quadro
passava
dele com
sempre lá.
Electro, eu acho.
Pra mim isso aí é praticamente a segunda, uma das terceira, segunda história mais triste do Homem-Aranha, junto com o um menino que colecionava Homem-Aranha e Homem-Aranha Azul.
Homem-Aranha Azul. O menino que colecionava Homem-Aranha é um que ele vai lá brincar com o moleque acho que tem câncer, né?
É. O Homem-Aranha Azul, ele é meio que é o Peter, ele relembrando da Gwen. Ele fica lembrando dos acontecimentos enquanto ele já tá casado com a Mary Jane. De uma maneira bem pesada, assim, do que aconteceu. Ele é da trilogia das cores, sabe? O Homem-Aranha Azul, Demolidor Amarelo e o Hulk Cinza, que teve.
Fé. Acho que eu sei que história é essa. Nossa, mas essa da menina é muito triste, cara. Puta merda, bicho.
Verdade. Um bagulho meio
Por falar em
curtinho.
história triste.
Pode falar.
É. Por falar em história triste, eu lembrei de contagem regressiva pra crise infinita, cara. Eram várias ediçõezinhas, assim, mas aqui saiu com um encadernadinho, né? Encadernadinho não, era uma revista de lombada canoa ainda. Mas... é a história que o Ted Kord, o Besouro Azul, morre, cara. Puta, que...
bah.
Que história desgraçada, cara. Porque o... essa história, tipo, é depois da Liguinha Cômica, né? Já mais pra frente. E aí ninguém leva o Besouro Azul a sério. Assim, ele é um baita detetive descobrindo quem tá desviando dinheiro, quem tá fazendo não sei o que, tal coisa. E ninguém dá moral pra ele. E aí no final ele tava certo. E ele tava certo, ele encontra, né? E é o Maxwell Lord. É o Maxwell Lord, dá um tirambaço na cabeça dele.
Cara, e os caras velhos não fez nada pra proteger?
Não, ele, os caras velhos tava com outra pessoa. Tava com...
Aham,
o Shazam. Não o Shazam, ah, o Capitão Mago. O Shazam, o Mago mesmo.
Ah, tá. Nossa.
É porque é isso, né? O segundo Besouro Azul, ele nunca conseguiu usar o escaravelho. O primeiro Besouro Azul era um cara que usava o escaravelho e ganhava, tipo, super força, assim, né? Era o Dan Garrett. Aí o segundo era esse, que era tipo um cara das tecnologias, meio um Batman da série B, assim, mas ele nunca conseguiu usar a magia dos caras velhos. Depois da Crise Infinita, tem o terceiro Besouro Azul, que é aquele que vira super tecnológico alien lá, que é o atual, né?
Uhum.
Mas o segundo é isso, ele nunca conseguiu usar o escaravelho. Ele era só um Batman, assim, um herói tecnológico.
Não sei porquê, mas
se lembrou é de uma triste, história ele tava verde. Ele tava fora dos gibis há um tempo, assim. E aí eles retornam, assim, vão te lembrando que ele é um baita personagem maneiro durante a história toda pra matar ele no final. É muita filha da putagem.
Voltou daquele jeito. Pelo menos voltou com tudo. E sumiu com tudo também.
É triste que ele é a história que mais lembram dele.
Eu tava lembrando, não sei se tu já viu, eu não cheguei a ler, mas eu lembro de algumas partezinhas, que é uma história do Lanterna Verde, do Hal Jordan, que eu achei mega pesada, até que a cidade dele lá é destruída, e ele reconstrói a cidade dele com um anel, só que daí eles falam que isso é proibido, recriar vida com um anel, e eles falam que eles vão retirar o anel dele, que não vai ser mais Lanterna Verde, daí ele mata todo mundo dos Lanterna Verde, pega um monte de anel e fica poderosaço.
É quando ele enlouquece e vira vilão, né?
É
bem nos anos 90, inclusive. A cidade é destruída, essa história eu li, a história que a cidade é destruída eu li, depois eu não li mais, porque a cidade é destruída numa história do Superman.
Como é que foi?
É justo. E assim, você tem a morte do Superman nos anos 90, né? 92, eu acho. Não sei, tô puxando de cabeça. E aí o Superman fica fora um tempo, aí entram aqueles caras que querem substituir o Superman, né? O Superboy de jaquetinha, o Aço, o Erradicador e o Super Ciborgue. Aí no final das contas, o Super Ciborgue é vilão. Ele tá trabalhando, acho que, junto com o Mongu lá. E aí eles acabam destruindo a cidade de Coast City durante a batalha lá. Essa história eu li porque tá no retorno do Superman, que eu acho que eu tenho em formatinho. Mas depois lá, quando ele vai pirando, eu não li não. Mas isso é, por exemplo, é uma daquelas coisas que a gente tava comentando dos anos 90, né? Que é todos os heróis ficando mais sério, todo mundo tendo tragédia, Superman morre e volta, o Batman quebra uma coluna dele. O Lanterna Verde vira vilão. Todas essas paradas. Mas realmente, essa fase a galera fala muito bem. Por isso que eu não li. Ó, dica de leitura pra quem tá acompanhando filmes e séries, assim, ó, Miss Marvel saiu hoje, que a gente tá gravando aqui imagens da série da Miss Marvel, que deve estrear ano que vem, né?
Sério, essa imagem?
É uma baita persona. Saiu. É uma baita personagem legal e vale a pena ler tudo que saiu dela, cara. É,
Verdade, é muito
claro,
bom
tem
ali.
histórias que são mais ou menos, tem histórias que são muito boas, tem histórias que são só boas, mas no geral a média é bem alta. Assim. A Miss Marvel sofre de um problema. Ela teve duas séries em pouquíssimo tempo, assim. Então tem uma série que vai, tipo, acho que começa na edição 1, vai até a 12. Depois ela é meio que cancelada, porque a Marvel fez um daqueles relaunch de resetar os números. E começa o número 1 de novo. Pra acertar os encadernados ali na ordem, é meio chatinho, assim. Pessoal, viu o encadernadinho dela, pode pegar que é tranquilo, as histórias são de boa. Não envolve muita coisa. É bem maneirinho, assim. Vai ter filme, né? Vai ter série, quer dizer?
Uma coisa,
você já lê, é depois quando você tiver conversar com... Já vai conversar com os coleguinhas, já entende a personagem.
Já vai manjando. Mas sei lá, eu tô com um puta receio da série não ser boa, né? Porque eu acho que vai ser difícil ser tão bom assim quanto os quadrinhos. É bem legalzinho, bem divertido.
Ah, cara, depois do que eu vi agora o Falcão e o Soldado Invernal, tô esperançoso com as séries. A galera tá
expectativas
acertando.
Destroem sonhos.
Não, mas não acho que vai ser foda, assim, sabe? Mas eu acho que a galera tá acertando, jogando com o manual debaixo do braço, entendeu?
Consigo ver um bagulho mais Capitã Marvel, sabe? Principalmente que ela aparece lá junto com a Miss Marvel, que eu lembro no final, mas eu nem... Tá rolando uma coisa na escola dela.
Eu acho a Miss Marvel muito mais interessante que a Capitã Marvel.
Ah, eu também.
Ai, ai. Acho que a coisa dela ser jovem, assim, acho que pode ser mais divertido, assim. A Capitã Marvel, a Carol Danvers, ela é muito militar, né, cara? Querendo ou não, ela fica com essa personalidade meio... Que é um pouco a personalidade do Hal Jordan também, né, assim, sabe? Ah, eu vou lá, eu faço, eu tenho jurisdição aqui, sabe? Uma coisa meio marrenta, assim. Tem história que isso funciona, mas tem história que a personagem só fica chata mesmo.
Acho que a única história que eu vi...
Mas assim, a Miss Marvel vai ser uma série adolescente, assim.
É, isso...
Isso, mas... não tem dúvida. É. Mas acho que tem potencial de ser legal, sim. Ser bacaninho.
É, pode ser. Eu também recomendo, assim, dessa fase mais teen, de personagens novos, a Spider-Gwen, que eu li também tudo. E é bem maneiro, um traço bem, sabe, bonitinho. Não li as novas que estão saindo.
Spider-Gwen, eu li algumas coisas picadas, assim. A personagem é bem carismática mesmo, assim. Eu lembro de umas histórias bem genéricas. Mas não genérica no sentido ruim, assim, bem... Divertidinho, ok, mas posso esquecer o que aconteceu logo em seguida, assim. Mas não é ruim, não. É um personagem legal.
É. Coisa que espero que ela apareça logo de algum jeito aí no universo Marvel. Junto com Miles, talvez.
É, ela tá no Spider-Verse lá, né?
Aham.
Pô, tô animadão pro Esquadrão Suicida, cara.
Já que eu também?
Pô, esse trailer do 2 tá demais, cara. Tá demais. Tem muita história boa do Esquadrão Suicida, mas eu acho que nunca saiu compilado, assim, certinho. Tem tudo umas histórias picadas.
Eu lembro do filme animado do Esquadrão Suicida lá, que é um filme do Batman, mas mostra mais o Esquadrão Suicida. Que é a invasão ao Arca. Eles têm que resgatar um cara lá. Depois a Arlequina atrai todo mundo pra resgatar o Coringa.
É, esse eu só vi o trailer.
É bem massa.
Mas é bom, cara. Eu gosto que vão trazer um monte de personagem, nada a ver. E é, pô, uma maneira.
É, vai morrer metade aí, né?
É, com certeza, com certeza. Eu tava estranhando, assim, nossa, mas por que tem tanto personagem, né? Aí depois que eu vi que vai ter o Starro no filme, ah, beleza, provavelmente ele vai controlar metade, né? Metade dessa galera, e a metade vai cair na porrada com a outra metade. Mas Esquadrão Suicida, a fase boa mesmo é a fase do Ostrander, né? Que é a fase que saiu na revista da Liga, do formatinho. Mas nunca saiu esses troços encadernados, cara. Fist.
Achei que fosse um pouco mais recente.
Não, tem o Esquadrão Suicida dos 952, mas eu não li muita coisa não, assim. A galera falou que é ok, mas... Não sei, nunca parei pra ler. Pelo menos o primeiro arco é bem ruim, assim. Não sei como é que tá hoje.
Voltando um pouquinho sobre o Alex Ross, agora que eu olhei pra minha estante aqui, eu vi que eu tenho um quadrinho do Batman Guerra ao Crime, que ainda é grande pra caralho. Nem cai quase direito na prateleira aqui. De tamanho, não de página. E é um bagulho mó realista, tipo, o que o Alex Ross fez lá do Superman, ele é ele tentando parar, tipo, não conter a fome no mundo, sabe? O Shazam, né, indo ajudar as crianças lá no... Muito foda. Ainda mais com esse traço do Alex Ross, lindo.
O cara é foda. Ah, você falou do Superman, lembrei que eu li recentemente o Grandes Astros Superman, cara. Que é a obra definitiva do Superman.
Ah, eu lembro, mais ou menos.
Em 12 edições só. Então você consegue achar facinho aí. E é bom demais, mano. E é bom demais. É, saiu como encadernado. Acho que saiu como dois. Saiu como dois ou saiu como um só?
Tá, dois, eu acho.
Deixa eu ver aqui.
E tem um juntando os dois também. Que é a edição definitiva, ó. Marvels. Os dois que ele conta do universo Marvel, assim, no... Na um ponto de vista lá do repórter lá.
Uhum, muito bom também, cara.
Verdade.
Muito bom.
Bem legal.
E é foda, assim, que você acompanha a história meio por fora, né? Assim,
Você
tem os caras, os heróis se porrando lá e o cara, tipo, nossa, mano, doideira.
Muito foda. E o cara perde a esperança nos heróis justo quando ele vê que eles podem falhar, quando o Homem-Aranha acaba deixando a Gwen morrer. Muito bom.
Alex Ross. Marvels é demais, cara. Marvels é muito bom.
Tu viu alguma coisa de Marvel Zombies? Eu não cheguei a ver.
O quê?
E o negócio de zumbi lá da DC e da Marvel Decisa?
Marvel Zombies? Não li, cara. Não li. Passei direto. Eu acho que eu li uma edição que saiu no meio do mix da Marvel Max, eu acho. Mas...
Tinha uns bagulho que aparecia da Marvel Zombies no final do Homem-Aranha Ultimate. Um bicho, o Hulk comendo os outros, o Senhor Fantástico comendo os outros ali.
Ah, não. Marvel Zombies... Pra quê, né? Pode até que seja bom, mas...
eu gostei,
mas
até do Decisive.
Não tava no clima, não. Decisive? Não li também.
Eu vi um pouquinho.
Bom?
Achei legal. Ele tem uma vibezinha Injustice, assim, que é um bagulho que qualquer um pode morrer, sabe? Tanto que morre muita gente importante. Mas depois, se não, eles vão pra outro universo, acontece uma coisa que eles... Acho que eles podem o... Na verdade, eu acho que infectam o átomo, né? Então, ele tá prestes a explodir aí. Uma coisa assim.
Ah, o Capitão Átomo, né?
É.
Maneiro. Nossa, lembrei de uma história muito ruim, mas tem uma coisa muito legal. Tem uma fase, cara, que o Exterminador decide fazer um grupo de titãs, vilões, assim, e usar o nome Titã só de sacanagem.
Ah, parece legal, premissa interessante.
Não, a história é toda errada, cara. Mas a primeira missão deles é matar o Átomo.
Porra.
Acho que o Átomo é o Ryan Choi na época, né? Não é o Ray Palmer. E aí o Átomo... Cara, o Átomo dá um trabalho, porque ele faz uma parada que eu nunca tinha visto fazer, assim. Que ele é... Ele vai lutando, ficando pequeno, ficando grande, assim. E ele desvia de ataque ficando pequeno, tá ligado? O cara vai cortar a cabeça, na altura da cabeça dele, fica pequeno, já volta brocando no soco, tá ligado? E é uma lutinha muito maneira com o Átomo. Um gibi que é bem ruim. Mas... Mas é o Atom dando muqueta nos outros. Mas ele luta, resiste muito, mas morre no final da edição.
Vai, morre. Mas eu curto
O
bastante o
Atom.
Exterminador como vilão. Cheio de fome.
Pô, o Exterminador ele funciona como vilão, né, cara? Mas às vezes o pessoal inventa assim, não, vamos fazer ele meio herói, assim, sabe?
É,
E
tipo,
aí, vamos dizer
dá
que ele
pra
tem uma
fazer
boa
isso se.
causa, que ele tem um bom
Não,
motivo,
boa
e é
causa não.
sempre umas histórias
Pode ser
merda pra cacete.
um bom motivo. Ah, tipo, ele tem segundas intenções pra se juntar com tal pessoa. Às vezes aí dá.
Aí sim, mas. Quando tentam fazer assim, não, ele tem um bom motivo, ou tentam botar uma causa, assim, cara, nunca funciona, sempre na merda. Ai, ai. Pô, falar de Exterminador tem que falar de. Falando do Exterminador e do Átomo. Então a gente tem que falar de Crise de Identidade. É um gibi super problemático, porque o final é muito ruim. E tem umas paradas de usar estupro como elemento de roteiro gratuitamente. Mas tem a clássica cena do Exterminador enfrentando a Liga inteira. Que é. Totalmente sem noção, mas é muito legal de ler, porque a pessoa que escreveu ali, eu acho que é o Brubaker, tava inspirado em fazer o Exterminador ser foda pra caralho, bater em todo mundo. Isso aí, se você não leu, você tem que ler, apesar de ter muito problema, porque essa luta é épica, cara.
Tô vendo aqui umas imagens. Ele tá esmagando a mão, acho que é do Guy Gardner aqui, não é o outro. Não é o
É
Hal
o
Jordan também.
Kyle Rayner.
Ah, o Kyle Rayner.
Ele quebra a mão do Kyle
Tô vendo aqui.
Quebra a mão do Kyle Rayner, dá um soco no estômago da Zatanna, ela não consegue falar porque ela tá vomitando. Regaça, galera. Claro, assim, é a Liga sem o Superman e o Batman, né? E a Mulher Maravilha. Ele é
É
tipo
meio que
a
Deadpool
Liga
contra o
do
Universo
Satélite,
Marvel.
assim. É, só que o Deadpool que é a cópia do Exterminador, né? Tem que lembrar disso aí, sempre.
Sim. Uma cópia zoadaça. O Exterminador é um estrategista foda pra caralho. O Deadpool é só um louco. Também faz um bagulho foda às vezes, mas tudo bem.
É. Não gosto do modo Deadpool, não, cara. Eu acho ruim, assim, mas. Galera
Eu também
curte, né? Tá
curto
bom.
muito. É só porque tá nos filmes, sim, mas se fossem ver como o Deadpool nas HQ, ele é muito mais pirado, muito mais chato.
Nossa, eu comecei a ler uma fase que era uma revista chamada Homem-Aranha e Deadpool. Aí o Deadpool ele tinha uma bússola moral, tá ligado? Ele balançava lá um negócio, aí ele dava tipo os alinhamentos do D&D, assim, né? Tipo, ah, hoje eu sou caótico e mau. Ah, hoje eu sou leal e bom. Muito idiota isso, cara. Aí, consegue transformar a bússola moral em algo físico, né? Se assim, eu tenho uma bússola que vai dizer que eu vou ser bom hoje ou não. Muito idiota.
É, Deadpool, né? Eu tava lendo esses dias a Guerra Civil, mas é tanta coisa que acabei parando um pouco. Tipo, de vai e volta.
É, Guerra Civil você tem que ler um guia de leitura, assim, sabe? Porque tem muito tie-in. Ou você ignora os tie-in tudo e lê só a história principal mesmo, né? Mas dane-se o que tá acontecendo na revista do Homem-Aranha de Guerra Civil. A Guerra Civil tem um monte de problema também, né, cara? Tem umas coisas muito boas, assim. Aquele final dos heróis comuns, assim, né? Os caras falam, ô, mano, para de brigar aí, cara. Aí vem os bombeiros, paramédicos. O
Não vi essa
que
parte.
vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? É muito bom. Tem umas bobajadas, assim, né, cara? História de clonar o Thor, porra, aqui, né?
É aquele. É o Ragnarok lá?
Quê?
É o Ragnarok?
Não, não, em Guerra Civil.
Não, mas o clone lá não era o Ragnarok? Que era um robô lá?
Ah, não lembro se ele tinha um nome assim. Acho. Eu lembro que o Homem-Aranha chama ele de Clor.
Ah.
Mas não sei se é ele que vai virar o Ragnarok depois, mas enfim. Ah, eu lembro que tinha uma enganação, né? Porque eles falavam assim: ah, um personagem muito importante vai morrer, né? Na Guerra Civil e tal. E aí trouxeram o Golias Negro, que não aparecia faz uns 5 anos em nenhuma história, só pra morrer. Tô olhando aqui pra pilha que tá aqui em cima da mesa e vi aqui o Odisseia Cósmica, cara. Que gibizinho maravilhoso, cara.
Sobre
Quatro
quê?
ediçõezinhas, e um encadernadinho, lindinho. É uma história logo depois da crise, que vai meio que restabelecer o universo espacial da DC, né? Então é uma história que alguns heróis da Terra precisam se unir com o pessoal lá de Nova Gênese, né? Os Novos Deuses, e com o Darkseid pra enfrentar uma ameaça cósmica lá que vai explodir umas bombas no multiverso e tal. No universo, né? Não tinha mais multiverso. Aí, então junta Superman, Batman, Estelar. Mais quem? O pessoal lá de Nova Gênesis, né? Orion, Magtron, a galera toda. O Lanterna Verde, o John Stewart. O Ajax. Sei lá. Bom, e eles se dividem em duplas pra resolver essas paradas, né? É nessa história que o Lanterna Verde deixa um planeta ser explodido, basicamente. E depois ele vai ficar com trauma disso por anos, assim. Sempre lembra dele. E aquela vez que você deixou um planeta explodir. Otário, você. É. Legalzinha a história. O legal é que é curta, assim, né? Ela é uma saga nível espacial, nível. Não podemos deixar o universo inteiro ser explodido. Mas ela não se alonga, né? Igual essas sagas gigantes, com onde tá indo. Assim, é quatro edições, começo, meio e fim. E acabou. E é com a arte do Mignola, né? É o cara lá do Hellboy.
Ah, sim.
É uma arte que
Achei
não
bem
envelhece,
legalzinho.
né, cara? Ele é bem estilizado, assim. Então não fica
Parece.
datado, sabe? Sempre, sempre é uma arte maneira. Baita história, baita história. Eu acho que consegue ela barata, hein? Deixa eu olhar aqui.
Como é que é o nome?
Odisseia Cósmica. É, não, não tá tão barato, não. Tá ok. Precisa indicar o Watchmen, não, né? O Watchmen é
Então, eu não li
conhecimento geral da
ainda.
nação.
Eu não li ainda porque eu queria ler
Enfim, o Watchmen.
encadernadão, mas tem algumas coisas que, sabe, dava uma vantagem de quando tu tem o bagulho, só que às vezes não chega nesse
Puta,
ponto.
tá 150. Ai, tá 150 pau esse troço, maluco.
Eu fui pesquisar quando tava
Puta.
Sandman. Tá um olho do caramba, velho. Tava
O Sandman não dá. O
300,1 o volume.
Sandman.
Porque tá esgotando raro.
Não dá. Não, não, não dá, não dá.
Pô,
Sandman
mas
você tem que
daria se
ser rico
tivesse,
milionário.
tipo, eu até compraria por
Rico
lá,
milionário.
120.
Não, mas isso é cada um, né? Porque são vários, assim. Sandman teve o quê? 70 edições?
Não, não. Mas encadernadão lá, que compila vários
Ah,
volumes,
encadernadão acho que
essas
são
coisas.
sete.
Ah, mas eu ia pegar tipo os quatro que conta a história. Depois vem, pelo que eu vi, outras coisinhas ali. R$ 150 em cada por quatro daria de boa, mas 300 nem a pau.
Não dá, não dá. Sandman eu tive que ler na pirataria mesmo, porque não tô com dinheiro pra isso não, irmão. Te falar sério mesmo. E até mesmo que você queira gastar, às vezes você não acha, né?
É, eu só acho nos mercenários livres mesmo.
Ah, yeah. Bom, mas o Watchmen é um bom momento pra ler e ver a série depois, cara, que a série ficou muito boa,
Mas
viu?
eu queria ler o Watchmen pra ver a série lá, que é depois, né, de tudo. Como é que eu. que acontece, que parece ser mó da hora, tipo, ah, os policial tendo que se mascarar, que tá acontecendo um bagulho lá. E... como é que é mais ou menos a premissa da série, não?
Depois a série... tem o, os... bom, os policiais terem que se mascarar é um setup, assim, não é a parada mais importante, mas esse que vai botar os protagonistas ali como meio que heróis mascarados, né? Pelo menos uma delas. Mas o que move a história mesmo é que você tem um grupo chamado A Cavalaria, que são caras que são neonazistas. É isso, não tem dúvida.
Aqueles que
Só que eles
tem
vestem máscara
Rorschach?
do Ro... eles vestem a máscara do Rorschach.
Sim, é
Eles são
porque tinha um diário
supremacistas
deles, né?
brancos.
Que é do
Isso.
publicou,
E
alguma coisa assim.
eles, uma vez, eles já atacaram a polícia. Inclusive é isso, né? Uma noite, vários caras atacaram a polícia, por isso que a polícia começou a usar máscara. Então você tem uma coisa, uma discussão muito boa sobre abuso de poder, né? Porque por um lado, assim, os policiais usarem máscara é um troço muito perigoso, porque pro policial começar a ter abuso de poder é mó treta, assim. Por outro lado, tem uma parada que, tipo, toda vez que eles vão usar arma, eles têm que, tipo, pedir autorização, tá ligado? Eles usam, tipo, um coldre que trava a arma.
Caraca. E se os caras são
Tem um
abordados do
esquema
nada no
assim.
meio, em tiroteio, como é que os
É,
caras vão pedir coisa?
é o que acontece no primeiro episódio, inclusive.
Ah, tá.
Aí eles descobrem que o chefe da polícia foi da Ku Klux Klan no passado, e aí vai em treta, aí volta,
Caraca.
reaparece Doutor Manhattan, e aí tem uma personagem super inteligente fazendo planos, parecido com Ozymandias, assim, tem várias tretas paralelas que vão convergir no final. É, mas tem a ver, mas assim, eu acho que a série não foi nem um pouco rogada em deixar claro assim, olha, os vilões são os nazistas, né? São neonazistas e supremacia branca a gente não pode tolerar, a fim de papo. E tá certo, né?
Mas esse era o objetivo dos caras lá?
Nazista,
Supremacia branca?
nazista a gente atropela duas vezes pra garantir. Atropela e volta, né? É, mas assim, o supremacista branco, ele sempre acha que ele tem um outra coisa pelo que lutar que não é supremacia branca. Ele sempre acha, ah, é que estão vindo aqui roubar nossos empregos. A gente está lutando por empregos, né? Mas a gente, quando se vier um inglês aqui, não tem problema. O problema é se vier mexicano. O supremacista branco, ele nunca acha que ele está lutando só por supremacia branca. Sempre é por alguma coisa.
Sim.
Ah, é a família. Ah, é contra miscigenação.
Eu vi um filme recentemente
Mas não.
sobre a Ku Klux Klan, recentemente muito bom, que é Infiltrado na Ku Klux Klan.
Sim, do Spike Lee, né?
Já viu?
Filmaço.
Muito bom.
Ai, ai. Você acha que é isso aí? Muita coisa para, muita indicação boa de leitura. Se você for adepto da pirataria, você sai caçando aí, que você acha com tranquilidade a maioria das coisas que a gente indicou.
É,
Se
tranquilo se
você.
tu quiser ler pirata e depois comprar o produto físico para apoiar o que tu
Sim.
gosta, né?
É, eu sou a favor, cara. Assim, não dá para você
Sim, principalmente no Brasil,
no
né? Foda.
Brasil achar que, tipo, não, o trabalhadorzinho brasileiro que ganha um
Roubar
salário e
os prêmios
meio
também.
e paga aluguel, fala assim, não, você tem que ficar comprando tudo que você vai ler, você tem que pagar 50 pau. Assim, pô, aí, isso não existe. Eu sou pirateiro mesmo, falo mesmo.
Também.
Há muita coisa que eu já li pirata, eu já comprei também.
É, exatamente.
E aquilo, assim, também você vai poder arriscar, né? Porque a galera acha assim, não, tudo que eu li pirata, se não tivesse pirata, eu teria comprado. Cara, não existe, não tem nem
Não,
dinheiro
não.
pra isso.
Tanto que tu
Então
descobre
teria
se o
coisa que eu
bagulho é
só não.
bom, daí tu compra.
Teria coisa que eu só não teria lido mesmo. Teria passado direto, ah, então já que eu não vou comprar, não vou ler, pronto. É, então, tanto faz. Mas acho que é isso aí. Ou se o ouvinte quiser me encontrar, ele me encontra lá no lugarnenhum.net, que é o meu site. Tem resenha de alguns dos quadrinhos que a gente falou, tem conto, tem resenha das séries todas aí que eu vou assistindo, que não são muitas, mas Tudo bem? E tem dois podcasts lá, o Curto um Curta, que é um podcast de curtas metragens, e o Observador Quântico, que é um podcast de ciência. Nenhum dos dois está saindo episódio, mas o importante é acreditar que um dia volta.
Tá, fazendo mais participação no dos outros que do próprio.
Pô, tô, cara. Tô sim.
Então é isso. Se você gostou, continue acompanhando a gente aí. E vendo o trabalho dos outros podcasts que vai saindo. Esse podcast foi parte de um especial de um ano que foi completado dia 24 de abril. Só tá saindo agora porque é o que deu para fazer.